Oi, gente, meu nome é Williams. Começa agora mais um Pod Pop.
Oi, gente, meu nome é Igor e já tomei 6 tiros na cara antes de começar o ano direito. Eu não sou Zé Bruguego.
Hoje nós vamos falar sobre Black Mirror, a 4ª temporada da série maravilhosa Netflix.
Exatamente, vamos falar tudo da 4ª temporada, sem spoilers e com spoilers, não é verdade? E todos esses episódios maravilhosos, 6 episódios maravilhosos. Mas antes, lembra de tudo.
Mas antes, nossos recadinhos, pra você que quer acompanhar tudo do Pod Pop, corre lá pro facebook.com, facebook.com, que minha dicção tá horrorosa, tá me ouvindo esse dia, tá uó. facebook.com/mundopodpop, que você acompanha todos os podcasts que a gente faz.
Exatamente. E o nosso e-mail, Glauber?
O nosso e-mail é o contato@podpop.com.br.
Exatamente. Se você quiser conversar com a gente, mandar uma dúvida, mandar uma sugestão, manda lá no nosso e-mail que a gente lê aqui. A gente nunca recebeu nenhum e-mail, mas sim.
Só o Pinterest que fala, alguém salvou o seu pin.
Exatamente. E se você tá ouvindo no celular, Glauber, o que você tem que fazer?
Se você ouve no celular, você pode dar o play aí tranquilamente, voltar a fazer o que você estava fazendo, porque a gente vai continuar falando no seu ouvidinho.
Exatamente. Ou também você pode fazer o download.
Sempre, né? Sempre.
E deixar tudo gravado lá no seu celularzinho pra você ouvir a hora que você quiser.
Uhum. Nossa equipe de designer sempre faz uma capa bem especial para o MP3, então você que faz download sempre sai ganhando.
Exatamente. E se travou a capa no seu celular? Foda-se. Então vamos começar. Vamos começar logo. Vai.
Um recadinho, gente?
Não tem nenhum mais nenhum recadinho.
E a promoção Pod Pop do
promoção
amor?
Não desistir. Tem mais? Desistir a promoção.
Não vai existir.
É uma bosta, né, Igor?
É porque não funciona.
Exato.
É próximo, vai!
Lá! Nossa, a gente tem que começar. A gente tem que fazer alguma coisa diferente de ganhar a nossa marca de estrada.
A gente deve terminar do mesmo jeito,
tem que fazer o jeito.
Bom,
vai.
Temos uma 4ª temporada que não agradou a todos os fãs de Black Mirror, porque realmente alguns episódios não têm aquele tom Black Mirrorístico que estamos acostumados a assistir.
Sim, sim. Não é uma temporada ruim.
Não, não, não.
Mas eu acho que comparada com as outras temporadas é exatamente isso. Tem alguns episódios que não são muito estilo Black Mirror.
Eu acho que é uma temporada que o Charlie Brooker decidiu, que é o criador, né, e showrunner, que dirige, que escreve todos os episódios. Eu acho que ele quis experimentar agora que ele tá com um budget maior.
Público
agora
maior.
Que ele tá com um público mais vasto, que ele tá conversando com um público mundial, não é só aquele público britânico, que é aquele público exigente e gosta de um tipo de humor. Porque se você vê as duas primeiras temporadas, é muito britânica, né? É muito europeia.
Porque passava num canal britânico, né, Globo?
Não, sim, exatamente. Porque era um público lá. Então era um tipo de humor deles, era um tipo de locação, de cor, enfim, coisas que eles estavam acostumados a ver. Quando a coisa começou a globalizar, aí ele teve que dar uma... Tanto que um dos episódios que eu acho que mais globais que essa nova era Black Mirror foi o da maravilhosa Bryce Dallas Howard, que fez Jurassic World.
Que é o primeiro episódio
que
da terceira.
De dar coraçõezinhos e coisas lá, pro povo ficar com status maravilhoso, comprar casa com status. Então acho que a partir dali ele começou a experimentar mais, e aí a gente viu episódios mais coloridos, episódios com uma outra pegada que não é aquela coisa cinzenta do Black Mirror, né?
Mas eu acho que o pessoal é meio que uma frescura do pessoal. Porque, meu, se você tem 6 episódios, você pode contar uma história em cada episódio, é óbvio que você pode extrapolar, você pode pegar vários gêneros. Assim, nessa temporada, eu acho que foi a temporada que ele mais extrapolou mesmo. Ele pegou cada episódio de um gênero diferente, tem terror, tem suspense, tem comédia. E eu acho que ele tem que fazer isso. São 6 episódios, você tem 6 histórias diferentes que você pode contar de maneiras diferentes, com visuais diferentes. Então extrapola mesmo.
E a intenção do Charlie sempre foi colocar em voga a gente discutir a tecnologia, né? E essa temporada ele fez isso de uma maneira muito boa, teve uma diversidade maior. Ele foi bem criativo nas maneiras que ele colocou a tecnologia pra ser discutida. Então acho que ele foi bem feliz. Teve uns episódios mais fracos, uns episódios mais fortes, mas ele foi muito feliz porque, primeiro, que ele tá conversando com o tempo, com a audiência dele, né, com o nosso tempo agora, que a gente tá com o empoderamento feminino em alta, a gente tá com o empoderamento negro em alta, a gente tem uma temporada só com protagonistas femininas, temos duas protagonistas negras, então assim, a gente tá numa era que é pra colocar em discussão isso. Então assim, ele tá jogando coisas coisas, experimentando coisas muito assertivamente, na minha opinião, né?
E eu acho que sobre esse negócio de a maioria do pessoal não ter gostado, isso é normal. Tanto que na sexta temporada o pessoal também falou a mesma coisa.
Na sexta?
Na sexta não, na terceira temporada. O pessoal falou a mesma coisa.
Falaram que americanizou.
O pessoal, né, que assistiu a primeira e a segunda foi assistir a terceira e não gostou muito, comparando com a primeira e com a segunda, por ter sido 6 episódios, né? Por causa disso, alguns episódios vão ser ruins, outros vão ser bons. Não vão ser todos os episódios que vão ser fodas, como eram com 3. Quando você tem 3 episódios, é muito mais fácil você fazer 3 episódios fodas.
É, aquela lógica Sherlock, né? Você Sim. tem uma trilogia de filmes.
Exatamente.
Numa
Agora, como você tem mais episódios, é óbvio que um vai ser um pouquinho mais fraco do que os outros. Isso daí é normal, 1 ou 2. Mas o pessoal tem que se acostumar. Agora Black Mirror vai ser assim, você 6 episódios, pode ser que um seja legal, o outro não. E depende muito do gosto de cada pessoa. Teve muita gente que odiou o USS Callister, que achou que não tem nada a ver com Black Mirror.
É o primeiro episódio.
Eu e você, a gente adorou, a gente achou demais, achou muito bacana. Mas, depende do gosto.
Bom, o primeiro episódio aí, USS Callister.
Que é meio que uma referência a Star Trek.
A Star Trek, sim. O segundo é o Archangel.
Que é o episódio dirigido pela Jodie Foster.
É, a gente tem a relação mãe-filha aí, sim, em discussão. Uhum. Aí o terceiro, a gente tem o Crocodile, que fala das consequências das coisas na nossa vida. Sim,
esse episódio é foda.
O episódio 4, que é o Hang the DJ, que a gente vai pra uma coisa mais romântica, uma coisa mais casais.
Esse é do caralho.
No episódio 5, a gente tem Metalhead, que na minha opinião foi o mais fraco de todos.
Que?
Achei uma...
Ah, eu achei da hora esse teu.
Não, assim, visualmente ele é maravilhoso e tal, mas eu achei enfim, a gente vai discutir isso na parte com spoilers. Mas o Metalhead é uma coisa de busca e de tentar, tá, né, salvar coisas. E o último episódio, o sexto, Black Museum é ótimo.
Museum.
A gente aborda uma coisa também de consequências.
Esse é um episódio
de escolhas.
Esse é o episódio que o Charlie Brooker, o criador, falou que tem easter eggs de todos os episódios, de várias
realmente
temporadas.
Tem.
E realmente tem vários easter eggs de vários episódios e mostra como o Black Mirror tá sempre no... Todas as histórias estão no mesmo universo, né? E a principal é a irmã do T'Challa, do
Pantera
Negra. Sim,
que vamos conhecer, pra quem não conhecia ela ainda, né? Vai conhecer agora no Black Mirror e aí vai quando vê-la em...
Pantera Negra.
Já vai falar Black Pantera. Pantera Negra. Vai ficar, olha lá, menina do Black Mirror. E quem assiste depois vai falar, olha lá, menina do Pantera Negra. Tá vendo uma
Convergência de trabalhos. E falando nisso, o elenco dessa temporada também, como Black Mirror tem, é cada episódio uma história diferente, dá pra eles pegarem uns atores bem fodas, né? E tem muito ator foda. Tem a irmã do Black Panther, do Pantera Negra.
Tem a mãe de How I Met Your Mother. Tem o cara de Westworld.
É verdade. Tem um elencaço. E o elenco é de várias partes do mundo, você percebe. Tem história que se passa, sei lá, na Islândia, tem outra que se passa em Londres, tem outra que se passa nos Estados Unidos. Então são várias histórias diferentes e elencos diversificados.
É, o casting de Black Mirror sempre foi muito feliz, porque a gente que acompanha desde o começo, você aí também que acompanha Black Mirror desde da primeira temporada, a gente pouco se lixa se o ator é famoso ou se não é. A gente sabe que a gente vai receber uma performance foda, uhum. O ator vai se entregar mesmo, a direção também é sempre muito feliz no Black Mirror. Então, assim, eles passaram a colocar nomes mais conhecidos por conta da Netflix, né, que a galera, acho que não só a galera quer ver os conhecidos, mas também como os atores querem muito fazer esse tipo de série.
Uhum.
E como ainda era uma coisa lá da Europa, os atores americanos não podiam participar e tal.
E a partir da terceira temporada eles começaram a participar.
Isso, exatamente. Então, no balanço geral, essa foi uma temporada boa.
Sim.
Teve alguns episódios fracos, mas assim...
Eu achei melhor que a terceira temporada.
É, acho que eu gostei mais dessa
eu
também.
Eu gostei mais
eu acho que por ser ela mais diversificada.
Sim,
a terceira temporada pareceu um pouco muito igual,
e a terceira temporada tem vários episódios esquecíveis, assim, que esqueci.
Então, assim, a galera que não terminou ainda, você aí, que não terminou ainda de assistir Black Mirror, tá ouvindo o pessoal falar, ah, é a temporada ruim, não sei o quê. Não cai nessa, a temporada é boa, sim. Você vai curtir os episódios. Óbvio que você vai curtir uns mais que outros, mas a temporada em geral ela é muito boa, muito bem escrita, e a gente já, quando acaba, a gente já quer uma quinta temporada logo.
Sim, verdade. Bem, agora nós iremos falar tudo com spoilers, então se você não assistiu, saia, porque iremos falar de spoilers de todos os episódios e comentar tudo.
E você que é meio sado e gosta de levar na cara spoiler,
sado.
Sado mais do que isso.
Exato, pode ficar então, gatinho e gatinha.
primeiro episódio, USS Callister, que a gente acompanha aquele escroto animal que prende todo mundo porque ele é um bostinha na vida dele.
Exatamente, esse episódio é um episódio que te pega de um jeito assim meio chocante, porque começa mostrando Star Trek,
né?
E todos os posters era sobre, era referente a Star Trek, você pensava, cara, eles vão fazer o bagulho de Star Trek, cadê o Black Mirror?
Matou a série, né? Tanto que no começo a gente pensou isso, né? Tipo, que bosta, mano, é uma comedinha, tô matando a série.
Aí, matando a série não, você achou matando a série?
Não,
eu achei
no começo, não, no
você
começo achou... eu achei matando a série.
Eu achei,
porque não tinha nada de tecnologia ali.
Não, isso é verdade.
Entendeu? No comecinho, comecinho mesmo.
Não, no comecinho, os primeiros minutos que eles fazem até uma cena meio vintage e tal. Aí começa mostrando que ele é um escroto, você começa meio que torcendo por ele, isso daí é muito bacana. Você fala, puto, o cara, todo mundo fode ele na vida real, então por isso que ele cria as pessoas.
E eu acho que eles
maltratar.
Foram geniais nesse início, porque que nem você falou, eles fizeram numa...
Visão.
Numa... É, num
mapa.
Um filtro, tipo, meio...
Dinheiro.
Com um filtro meio dos anos... Dos vintage lá, né? Aí, quando dos sai vintage. Dos vintages e vai o cara... Você acha que ele é, que é o ator. E aí, tipo, ele tá numa merda agora. Saindo do elevador e tal. Porque ele tá careca.
Você achou que era o ator?
Eu achei que eu era o ator da série. E aí, a gente acompanhava a vida do ator. Que acabou com a vida dele, entendeu? Aí, depois que eu fui... Ah, então é isso.
Mas depois que ele entra no negócio e eles falam... Aparece no fundo falando que são realidades virtuais e tal. Você já entende? Ah, então aquilo lá
não,
é uma
sim,
realidade.
Sim, então. Mas
e
é só foi só no
momento. E no começo do episódio, eles fazem. Nesse episódio, eles pegam muitas coisas de outros episódios. No começo do episódio, eles fazem exatamente como eles fizeram no episódio de terceira temporada, daquele menino que era.
Pedófilo?
Que era pedófilo, exatamente. Eles fazem a mesma coisa. Você acha que ele é do bem, você acha que ele é um bagulho bacana.
Porque no começo fica torcendo, com dó do cara,
você
né?
Fica com dó, você entende. Você entende ele, você fala assim: caralho, mano, ele coloca as pessoas. Ele vai no jogo e maltrata as pessoas lá, porque o pessoal maltrata ele na vida real. Só que depois que você descobre que tudo que estão no jogo não são personagens em si, são
vidas conscientes, né?
São realidades, são inteligências artificiais
conscientes.
Como já tinha mostrado em vários outros episódios também, no episódio de Natal mostra essa inteligência artificial. Sim. Então, tipo, por que querendo ou não, uma inteligência artificial é você. É um ser e é como se você tivesse duplicado. E ele ficando nesse jogo e você começa a mudar a sua visão, assim. Assim que eles mostram que são inteligências artificiais, que a menina vai lá pra dentro e que ele começa a fazer
ela
tudo aquelas...
com toda a consciência.
Isso, e ele começa a fazer tudo aquela putaria, a sua visão muda totalmente. E é muito parecido com o episódio do pedófilo lá da terceira temporada. Eles fazem exatamente isso no final do episódio. Só que nesse eles já deixam pro começo. E a partir daí você fala, puta, eu tô no time da inteligência artificial, foda-se esse humano do caralho.
Tô no time de quem, Igor?
Inteligência artificial.
Foi um episódio bem caro, bem caro.
Puta, gastaram uma grana na
porra. Os efeitos especiais ficaram muito fodas. Ficou realmente... Não ficou nada aquém de Star Trek, assim. Você parecia que tava numa série a la Star Trek. Foi um episódio bem longo, né? Não ficou nada cansativo. Acho que ficou 1h15 de episódio. Não ficou nada cansativo, porque ele dosou muito bem a comédia. Tinha realmente momentos que você dava muita risada, porque tinha aquela coisa pastelona do pessoal lá no espaço e tal. E é legal porque, assim, ele introduz essa coisa do protagonismo feminino muito gradativo, né? Porque no primeiro episódio ele dosa com o cara e com a menina. Aí no segundo episódio ele já bota duas mulheres logo de cara como protagonistas. Então, assim, é legal porque ele conhece a audiência dele, e isso é legal, eu achei legal dessa temporada. Ele experimenta, mas ele conhece a audiência dele. Então, o que ele faz? Ele não dá um choque. Ele começou com um cara lá, com um problema do cara, introduziu uma menina, você começa a se portar com ele, começa a se portar com ela, que ela é uma meio trouxiane. E o legal é que ele mostrou que a mulher é tão capaz quanto o homem de resolver os problemas, de usar força e tal, de usar inteligência. E a grande coisa desse episódio, que todo mundo comentou quando acabou, é o bendito spin-off, que possivelmente pode vir a existir.
Porque termina o episódio, você fala, ah, beleza, pode, se realmente ocorreu o spin-off, pode ter um spin-off, que será uma série de ficção científica, mas ao mesmo tempo vai ser dentro
Black
de um
Mirror,
jogo, né?
Vai continuar sendo Black Mirror, porque ainda vai continuar com a coisa da tecnologia na essência.
Mas não tá nada confirmado, vamos ver, né?
O diretor realmente confirmar quando saírem as audiências de cada episódio.
Sim.
Porque esse é o tipo de série que realmente eles devem mensurar a audiência por episódio, né? Porque como você não é obrigado a assistir tudo, eles veem, ah, esse episódio teve mais, esse episódio teve menos e tal, né?
A Agora vamos para o segundo episódio. Segundo episódio.
Archangel,
episódio dirigido pela Judy Foster.
Direção que, por sinal, parabéns, Judy
Foster.
Muito
bacana. Quem não conhece a Judy Foster, ela fez aquele Quarto do Pânico, ela fez Silêncios Inocentes, ela é uma puta atriz e virou uma puta diretora.
Ela fez os grandes clássicos do cinema,
sim,
né?
Sim, sim, ela fez vários filmes fodas. E agora a Judy Foster começou a dirigir e dirigiu esse episódio. E esse episódio conta a história da relação de uma mãe com uma filha, que a mãe começa... Esse episódio é um episódio de mostra as escolhas, né? A
mãe... Essa temporada toda falou muito de escolhas,
sim,
né?
Sim, sim. A mãe tem a escolha, fica se preocupando com a filha e escolhe colocar um chip na cabeça dela, só que esse chip se volta contra ela. Todas as escolhas que ela tem são ruins pra ela. Começa sendo boas, mas depois caga.
O Charlie Brooker foi muito inteligente porque ele usou aquela sacada e aquela premissa super clichê de que se você prender muito o passarinho, uma hora ou outra ele vai querer voar,
sim,
né?
Sim,
então,
sim.
Essa foi a premissa que ele pegou, uma premissa super simples, uhum, e colocou num cenário caótico, tipo, de chegar à morte, né? Quase morte,
quase,
né?
Morte.
Da mãe dela. E aí foi isso, assim, aquela coisa dos pais quererem criar as crianças, sim, no cabresto e a criança não saber nada. E assim, então, quando a criança fosse se rebelar, no caso dela também, né? Quando a adolescente foi se rebelar e foi conhecer as coisas, ela quis experimentar tudo de uma vez, porque ela não tinha visto nada daquilo. Então, os extremos são perigosos. Eu acho que esse episódio foi legal porque fala dos extremos, né? Você vigiar demais é muito perigoso, você também
você
deixar muito solto também é muito perigoso.
Mas esse episódio, eu acho que é um dos piores da temporada, assim.
É, porque assim,
mas
porque o primeiro foi muito bom.
Sim.
Aí veio o segundo, aí a gente achou, sim, fraco. Porque o primeiro
Mas não é um episódio ruim, é um episódio bem bacana.
Não é um episódio ruim,
mas comparado com os outros, ainda é um dos piorzinhos. Assim.
Ele mantém aquela sacada de Black Mirror pra... Não existe um começo, meio e fim. A gente entra na história num período dessa história, acompanha e tal. E aí a gente sai dessa história e a história continua acontecendo lá. Porque a menina pegou carona e Deus sabe o que vai acontecer depois.
E é muito bacana o negócio que você falou também depois de terminar o episódio, que ela perde a filha várias vezes, né? Até chegar numa hora que ela perde por completo. No começo ela perde a filha some, criancinha, e ela vai, pega e decide, não, vou colocar o chip na cabeça dela. Aí depois ela perde a filha porque a filha some pra, vai transar, aí ela, não, vou olhar e se fode. E depois, no final, ela perde a filha de vez. A filha vai embora e não vai voltar nunca mais.
É, e é legal porque ao longo do episódio ela perde a filha de diferentes maneiras.
Sim, sim, né? Ela vai perdendo a filha de várias vezes, várias formas, né? Perde a confiança da filha também, é bem bacana esse episódio, não é ruim não.
É, e ali mostra também, ele coloca muitas coisas em discussão, até mesmo o vício em tecnologia, né? Porque a mãe, sim, dela já tava viciada em vigiá-la.
Sim.
Né? Às vezes ela nem precisava vigiar, mas ela tava tão viciada.
E mostra várias coisas, mostra que, tipo, querendo ou não, você tem que ver o lado ruim das coisas também, você tem que ver as coisas ruins. A mãe ficava protegendo, não deixando ela ver o cachorro, não deixando ela ver sangue. E tudo isso ensinou a menina depois que ela começou a ver e deixou ela mais forte. Isso daí é normal. Terceiro episódio agora.
Terceiro episódio, vamos para Crocodile.
Crocodile episódio, eu achei esse episódio foda.
Estamos tentando desvendar o porquê ainda do nome desse episódio ser crocodilo, mas tudo bem.
Tudo bem. Esse episódio é foda, conta a história de uma mulher que...
Tá louca, desvarada.
Calma, que ela tá fumando com os caras, sai na rua e atropela um cara, e ao invés de ir pra polícia, ela joga o corpo do cara na água com um amigo dela.
O namoradinho decide
fazer isso.
E ela vai atrás,
melhor. E ela medrosa, segue, ela não quer, mas segue. E passa um tempo, ela vira fodona. E aí tudo começa a voltar, porque uma hora o bagulho volta. Se você faz merda, mano, uma hora volta, velho. Uma hora volta. E voltou, e ela começa a ficar doida. Doida pra caralho.
Eu fiz muito uma analogia com o episódio da Bryce Dallas Howard, porque é a mesma lógica, né? A personagem da Bryce Dallas Howard fazia de tudo pra manter o status,
sim,
de bacana,
sim,
nanana. E essa mulher também, ela fez aí. Só que o contrário é que a Bryce Dallas Howard não chegou aos extremos de matar. Mas assim, se você pensar, a lógica é a mesma, só que numa carga muito mais pesadona, né? Porque a mulher... Meu, a mulher, tipo, passou de uma pessoa que não queria, tipo, ficou abalada por ter atropelado um cara e matado. Nem ela atropelou, ela tava no carro só.
Uhum.
Pra chegar num ponto de, tipo, matar
um bebê.
A martelada.
Um bebê cego, martelada.
Nossa, velho.
E esse episódio é muito bacana. De novo, mais uma vez, uma mulher principal, né? Duas
mais
mulheres.
Uma, né?
Duas mulheres.
antes. Diana.
E é muito legal como eles não fizeram um negócio de investigação. Ah, não, é um policial que tá indo atrás, não. Não, a menina que descobre, na verdade, ela tá querendo saber do acidente que aconteceu com o carro de pizza. Seguradora.
É como se fosse, tipo, alguém pediu um seguro de vida, sim, né, de alguma coisa, e aí ela,
não, é como se seguradora, fosse, vai é como lá. Se fosse assim, aconteceu um acidente, ao invés do policial descobrir, é o cara que arruma a câmera do lugar. É tipo isso. Porque ela vai pegando a visão do... É aquele negócio de também pegar a memória da pessoa e, sim, e ir refazendo. Muito foi muito bacana. E é bacana porque ela pega a visão de um, aí vai a visão de outro, você fala, puta, tá chegando, e quando chega, vê a mulher e...
Ela tava procurando uma coisa e encontrou uma outra totalmente diferente. E quando ela se dá conta disso, ela fala, puta, fudeu, eu vou morrer. Sim.
Só que é foda porque, tipo, agora, na primeira vez, quando ela mata o cara, você meio que fala, puta, beleza, não, matou, é foda mesmo, beleza, jogou fora, acabou.
Acabou, né?
Só que aí,
para por aí,
mano,
por
quando chega a mulher e ela mata a mulher com o toco de madeira, vai atrás do marido, ela não larga o osso, ela vai atrás do marido, mata o marido e depois mata o bebê, você fala, caralho, não, mano, passou muito do bagulho.
E assim, eu acho que realmente essa temporada é a temporada, acho que a palavra que resume essa temporada é escolha.
Sim.
Porque uma escolha que ela fez 20 anos atrás...
Se ela tivesse ido pra polícia, nada disso teria acontecido.
Se ela tivesse ligado pra polícia ali naquela hora, ela tivesse insistido, nada disso teria acontecido.
Nada disso. Assim,
a vida dela...
Aí depois, quando a merda volta, e se ela tivesse mandado o recado pra mulher, como o cara tava pedindo, o ex-namoradinho dela, não, vamos mandar um recado pra
vamos
mulher...
Vamos enviar uma carta, isso, anônima, explicando.
Se ela tivesse mandado, puta, ele tava...
Então, assim, ali é aquela coisa que a gente brinca, né? Ó, a vida te deu uma chance, te deu duas, te deu três...
E até...
Você não quis consertar, e agora fudeu.
E até a menina do seguro também, se ela não tivesse deixado o porquinho da Índia lá, ela tava fudido, foi tudo escolha. Ela falou assim, não, beleza, tá bom, eu deixar então. É. E o porquinho da Índia que salvou ela.
É, e é legal, é um pouco daquele efeito borboleta, né?
Sim.
Que as pequenas ações, tipo, aqui vão reverberar uma coisa muito maior depois. Então, assim, como que... Graças ao porquinho da Índia, eles conseguiram prender aquela
exatamente
louca desvairada, né?
Exatamente.
A atriz é muito boa, eu nunca tinha visto ela em nenhum lugar.
O
rosto dela era familiar, mas
eu acho que já deve ter visto ela em algum filme.
Mas assim, a atriz é muito boa, porque ela tem aquela atuação, que é uma atuação...
As duas, né?
Porque principalmente da loira, era uma atuação que existia muito. Ela poderia ter ficado muito estereotipada, né? Caras e bocas na hora de matar.
Você sempre fala a mesma coisa.
Mas é verdade.
Você fala a mesma coisa.
Porque a atuação ruim é aquela que fica estereotipada. Agora, ela foi muito sutil, tipo, ela ficava puta, aí ela ia, matava medo e depois ficava... Ela tinha uma atuação física muito boa, né? Tipo, ela sentava, ficava desesperada, mexia na cabeça e tal, não sei o que.
E o final também é maravilhoso, porque você não precisa ver o que aconteceu, mano. A polícia chegou lá, você vê o rosto dela, você vê a expressão dela, você fala, puta, ela já sabe que ela...
E o foda também foi a hora que as criancinhas estão
cantando.
Cantando no teatro. Meu Deus, jogando na cara dela.
Na cara dela.
Você
escolheu isso, você vai se fuder.
Acabou, você vai se fuder. Se você escolheu uma coisa ruim, você vai se fuder.
Episódio é muito bom.
Episódio muito bom, está no nosso top 3.
Quarto episódio.
Ai, episódiozinho maravilhoso. Hang the DJ.
Puta, esse episódio aí sim é Black Mirror na veia. Esse episódio...
Esse episódio não tem... Mas quem me reclamar desse episódio, vou dar na cara. Porque
esse episódio...
É Black Mirror. Tipo, na roots.
É roots. Esse episódio...
Black Mirror nele. É Black Mirror. É porque é foda.
Esse episódio é foda.
Incrível.
Lembrando, esse episódio é o episódio do Tinder.
Exato.
Do Tinder virtual. Mano, e esse episódio é chocante porque começa aquele negócio que você tem que conhecer um parceiro. É uma empresa...
Não, primeiro que já é interessante, né?
Sim,
o fato
sim
de você tá no aplicativo, eles estão lá, ó, é isso aqui, vai lá.
É.
Aí quando começar, vamos lá, nosso tempo, a gente ficou agora assistindo. Tempo? Como assim tempo? Ah, beleza, deu 12 horas, né, o primeiro?
Sim, 12
aí,
horas.
Aí, bacana, então, tipo assim, 12 horas, um dia, tá. Aí falava o segundo, mano, tipo,
nove meses.
Fudeu, e eles eram obrigados a ficar juntos.
E meio que é o que acontece na vida real mesmo. Tipo, você fica com o tempo com a pessoa, mas de repente, sei lá, acaba a ligação, aí você vai pra outro, tem que passar por várias experiências pra você realmente achar a pessoa certa.
E assim, você fica se perguntando, tipo, ah, isso é uma ditadura? Isso é uma...
É! Toda a gente...
Distopia?
O tempo inteiro a gente pensava...
Eles estão presos?
O tempo inteiro a gente pensava, tipo, será que é uma uma colônia que eles estão fazendo pra se reproduzir e tal, os caralho.
A gente teve várias teorias ao longo do episódio.
Várias
teorias.
Exatamente.
Porque a hora que eles andavam com o carrinho, eles ficavam olhando pra cima, né?
Sim.
E aí eles olhavam, ele falou assim, ele até, o cara até comentou, nossa, como é grande. Aí depois eles chegavam numa casinha minúscula, a gente falava, what the fuck, como assim como é grande?
Não, aí depois que eles falam assim, ah, eu acho que tem lá fora, você fala, ah, então pode ser tipo, sei lá, Maze Runner, que eles
têm lá fora deve ter, sei lá, bicho, zumbi, apocalipse.
Só que aí depois que, que eles decidem, não, a gente vai ficar junto e tal, vamos quebrar o sistema tá errado, eu quero ficar com você e os caralho a quatro, que tudo começa a parar, você fala, what the fuck, o que tá acontecendo?
Olha, a hora mais foda pra mim foi a hora que eles chegaram no negócio preto, e aí começa a
aparecer assim, várias pessoas.
É, tipo, número de escapadas, né? Vocês escaparam, tipo, 999 vezes. De 1000 vezes, vocês escaparam 999 vezes.
998.
É, acho que 998.
Por isso que o aplicativo era 99,8%.
É.
Porque de 100 vezes...
De 1000 vezes que eles encontraram, as 998, eles fugiram juntos. Então, eles realmente eram o par perfeito um pro outro.
Aí que sobe a câmera e tá no aplicativo do celular, ela tá contando o cara no bairro. Aí você fala, caralho, mano.
E é aquela hora que eles estão subindo pra fugir, aí começa a comer tudo.
Começa a comer tudo, fica preto. Aí você fala, caralho,
gente... Black Mirror, então.
Aí no final você não sabe se é uma inteligência artificial, se não é. Pra gente ficou como se fosse um aplicativo. Ele só mostrou dentro do aplicativo.
É, a diferença é que em vez de a gente acompanhar o pessoal se falando, se conversando no aplicativo, a gente acompanha o que acontece dentro do aplicativo.
Muito foda esse episódio.
Incrível esse episódio.
Próximo episódio.
Próximo episódio temos Metalhead.
Metalhead. O Glober não gostou. Eu achei bem bacana.
Ele é a menor nota do IMDb.
Eu achei um puto episódio de suspense, assim. É claro, o final é bem fraquinho.
Então, o que me matou foi isso. Porque, assim, eu fiquei... Realmente, eu fiquei desesperado com ela e tal. Aí ela foge, ela atira, fala... Ah, meu Deus do céu. Aí quando você vai... Um fucking ursinho, sabe?
É, então aí você fica meio assim. Porque no episódio inteiro eles falam que vão levar pra uma reposição.
Jack,
pra ajudar o Jack, porque ele tá morrendo. O que eu entendi é que ele era uma criança e eles estavam querendo dar brinquedo pra ele.
Tava doente, tava nas últimas.
Tava nas últimas e eles queriam deixar ele feliz.
Provavelmente um pedido, né?
Sim.
Brinquedo.
Talvez fosse isso.
Mas aí a gente fica meio assim, tipo, por que aquelas baratas ficavam guardando aquela pelúcia?
Isso que é bacana, porque, mano, você não precisa saber.
Não, sim, e outra, você fica pensando várias teorias,
é,
né?
Você
Black Mirror é legal por isso.
Você cria as teorias na sua cabeça. Como que chegou até aí? Não sei, velho. Mas o que eu achei bacana que foi o primeiro episódio de Black Mirror que realmente é distópico. É tipo Mad Max.
Super distópico.
Tudo destruído.
Tem uma cara muito, muito Mad Max.
E o bacana é que eles deixaram o episódio inteiro em preto e branco. Então dá mais suspense ainda. Fica muito mais puxado. Talvez se eles deixassem colorido, não ia ter a mesma aflição,
porque,
se não existia a mesma coisa.
Nas cenas de sangue, né, principalmente.
Sim.
Né, ia ficar muito na cara.
Sim, e é muito bacana porque como tá preto e branco, eles podem mostrar sangue de boa e foda-se. Estão matando todo mundo e já era.
E eu ainda acho que foi uma questão de logística também, porque o último episódio foi gravado na mesma locação.
É, você percebe.
E aí, né, pra gente dar uma... Ah, vamos tudo.
Mas eu achei uma puta escolha do diretor colocar preto e branco, porque realmente dá um ar de suspense, um ar de terror.
Legal, e aquela coisa
fica mais
velho,
pesado.
E
você...
As roupas meio...
Sim.
Várias camadas de roupa, então, tipo, tava frio, não tava.
E você economiza em várias coisas. Você economiza em efeitos, você economiza
coloração.
Em tudo. Coloração. Você economiza em várias coisas. O episódio é o que eu falei. Se pudesse ser um curta-metragem, ia ser um baita de curta-metragem. Mas como episódio, ele também funciona. O final é um pouquinho fraco. Ela ter morrido e tal, os caralhos a quatro. Mas é um episódio bacana.
O que me frustrou foi isso. O episódio vai numa crescente. Pá, pá, pá. Te joga lá em cima, te joga... Nanana. Aí eu fiquei mó ansioso. Ah, meu Deus do céu, mostra a caixa. Mostra a caixa, preciso ver o que tem aí dentro. Nanana.
E é um bichinho de pelúcia.
Um monte de bichinho de pelúcia.
Sim.
Caralho, que bosta.
Aí você tem que... Eu acho que esse episódio, tem que assistir de novo e prestar atenção nos diálogos. Porque como tem muita ação, você acaba perdendo perde a atenção do diálogo. Você fica só pensando, puta, esse cachorro tá chegando, o cachorro tá chegando. E eu acho que tem que assistir de novo pra prestar atenção no diálogo. Próximo episódio é o último?
Próximo episódio, último, dorzinho no coração já, sexto episódio, Black Museum.
Black Museum. Black Museum, eles seguiram a mesma estrutura do episódio de Natal.
A mesma receita do bolo.
Tanto que a gente tava assistindo, eu falei assim, mano, eu acho que esse episódio vai ser tipo episódio de Natal. Como quando ele começou a contar a história, e foi dito e feito, exatamente isso. Porém, o que eu achei? Eu achei que as histórias do episódio de Natal se conectam melhor do que desse episódio. Porque a primeira história contada, que é a história daquele cara que tem prazer por dor e os caralho a quatro, meio que fica... ao Léo, assim. É claro, se você pensar, pode até ser uma, sei lá, uma maneira de mostrar que o cara sentia isso também, o criador desse negócio, ele sentia prazer pela dor dos outros, porque no final ele sente prazer pela dor do negão, né? Ele fica vendo, e todo mundo fica vendo e fica, vou eletrocutar esse cara e foda-se. Mas eu acho que, em comparação com o do Natal, ou todas as histórias de Natal se encaixam melhor do que esse episódio, eu achei. O episódio é muito foda, mas eu achei o de Natal, as histórias se encaixam melhor.
Ah, eu gostei muito desse episódio, porque ele... Eu acho que era o último, então ele levou a tecnologia às últimas consequências, porque assim, era bizarro, chegava a bizarrice o negócio.
Sim.
Aquele cara na frente do espelho arrancando os dentes, tipo, era muito forte, mas ao mesmo tempo você fala, meu, é possível, porque o cara é um drogado, né?
Sim.
Mais uma vez, a genialidade do Charlie Brooker, que leva a gente pra um futuro que, gente, isso é super passível de acontecer, sabe? A galera é viciada num negócio que é tecnológico, numa coisa que não é química, não é nada, mas assim, a tecnologia mexe com o seu cérebro, e aí a gente chegar a um ponto de querer se machucar pra poder alimentar esse vício, né? E aí aquilo mostra, as historinhas mostram isso, né? Mas a tecnologia pode te deixar num nível que você, tipo, tá foda-se.
Mas eu acho que não é nem... Acho que a intenção dele não é nem mostrar isso. Eu acho que depois que a história se conclui, eu acho que a intenção dele é mostrar que tem pessoas, na verdade, que sentem prazer pela dor dos outros. Porque no final, o pessoal pagava muita grana. O pessoal pagava muita grana pra eletrocutar. E eu acho que foi isso que ele queria mostrar na primeira história. Que não ficou muito claro, porque o bagulho daquela tecnologia de sentir dor foi jogado fora, né? Foi só o sentido da pessoa sentir prazer pela dor que ficou. Mas eu acho que a intenção dele foi isso. Foi mostrar que, mano, tem pessoas que não são... Não precisam de tecnologia. Elas realmente sentem prazer em ver a dor dos outros. O pessoal pagava milhões lá pra só ver o cara sendo eletrocutado por 10 segundos e vazar, sabe? Mas esse episódio é muito bacana. Eu acho que a maneira como concluiu a história... Puta, foi foda. Da menina ser filha do prisioneiro e a mãe tá na cabeça da menina. Só que eu fiquei pensando... E quando a menina vai cagar? Quando a menina vai transar?
Eu fiquei pensando nisso também. Mas aí deixa pra aquela coisa Black Mirror. Acontece depois, tá?
Foda-se.
Eu achei legal também porque a protagonista chegou super... Fine, tô uma bostinha, tô aqui. Nem reparei em mim, tô só olhando essas coisinhas.
Exatamente. Tanto você começa... Ouvindo. O cara começa a contar a história e você fala, mano, e aí, velho? Ela vai ficar ouvindo a história até quando? Poxa, como assim? E depois, no final, ela mostra e fala, caralho, puta que pariu.
E assim, foi tudo arquitetado, né? Sim. O fato dela chegar mais cedo, o fato de não ter ninguém ali, o fato de tá calor, e aí você não entende, mas, mano, que merda que ele tá colocando nesse episódio, essa porra desse calor, pra que isso?
Exatamente.
Que bosta.
É bem bacana esse episódio.
E a atriz também, muito boa, eu fiquei ansioso pra vê-la em Pantera Negra. Eu já tinha assistido alguns episódios de uma série britânica chamada Cucumber com ela. Eu já tinha visto aquela atriz antes, mas ela tava um pouco mais nova e ela tava bem verdinha. Mas assim, vendo ela agora em Black Mirror, ela realmente melhorou muito a atuação.
Trabalha muito bem.
Ela trabalha muito bem. E é aquela atriz bem simplesinha, né? Tipo, ela não precisa de muito, porque que eu acho legal de Black Mirror, mas nessa temporada eles levaram isso mais a pé da letra. Você não tem atrizes mega maquiadas, com exceção do USS Callis, que era uma coisa, né?
Uhum.
De fantasia e tal. Não tem mulher muito maquiada, muito bem penteada, muito bem vestida, tipo... É assim, põe uma camiseta aí, põe uma calça jeans, vai lá e atua, porque
eles não seguem estereótipo, né?
E nem o padrão hollywoodiano, né?
Sim.
E aí a gente pega uma menina que, tipo, ela tem muito aquele perfil das espiãs, de filme de espiã, né? Aquela mulher que pensa no plano, vai lá e se disfarça e cria um sotaque e tal. Ela tinha essa pegada, acho que ela tinha essa pegada.
Ela fingiu o sotaque, não fingiu, não?
É, ela falou assim, você acha o quê? Que o sotaque era britânico? Tipo, seu trouxa. Não, sotaque britânico e tal.
Mas é bem legal. Esse episódio, ele seguiu bem o de Natal e tem todos os easter eggs de vários episódios.
Que te faz perguntar, tá, mas peraí, é tudo o mesmo universo?
É, e pelo que parece, é tudo o mesmo universo, né?
É o mesmo universo, é a mesma coisa.
O White Bear tá no mesmo universo.
Eles citam até San Junipero.
Sim, porque o nome do hospital é San Junipero, né? É bem bacana, é bem legal. Esse episódio fechou com chave de ouro, assim.
É.
Eu acho que, tipo, se acabasse a série em si aí, tava de boa.
Sim, sim.
Mas foi bem bacana.
Foi aquele tipo de episódio muito fanservice que a galera... Sim. Porque agradou a galera que acompanha desde o primeiro episódio. Então, assim, gente, esse episódio é pra você que tá com a gente desde o começo. Foi um episódio, assim, realmente espetacular. Barato, né?
Eles não gastaram muita grana.
Comparar com os outros. Pegaram umas locações mais fechadas. Sim. Tinha muita, tipo, muita parte do episódio era no ambiente só, então você gastava mais com atores e tal. Então eles souberam equilibrar muito o orçamento nessa temporada. Acho que isso foi uma coisa boa também. Eles gastaram muito dinheiro no primeiro episódio, muito dinheiro no episódio do Hang the DJ, no quarto. E os outros episódios, eles gastaram uma grana que talvez tenha sido até metade do orçamento dos outros.
E eu acho que esse episódio do Black Museum é que nem o outro do Metalhead, que você tem que assistir de novo pra você
ver. É, pra você pegar todos os meandros.
Porque querendo ou não, depois que você sabe todo o plano dela, você começa a pegar os detalhes melhor.
Sim.
Que nem você assistir, sei lá, aquele filme do Shyamalan lá, que a pessoa vê que o cara tá morto no final, e você assistir sabendo que ele tá morto. Você vê os detalhes.
Sem sentido, exatamente. É, talvez se a gente reassistisse o episódio do Black Museum, você a gente entenda melhor a primeira história, por exemplo.
Sim,
pode ser. A primeira história, por que que eles estão falando isso do cara implantar um negócio, sentir a dor e tal. A gente entenda melhor. Bom, então pra fechar esse podcast especial Black Mirror, quarta temporada, nossa opinião é a mesma, se mantém, episódios ótimos, temporada ótima, e a gente já anseia pela quinta temporada.
E os nossos recadinhos, mano?
Os nossos recadinhos pra você que quer acompanhar todos os podcasts, saber podcasts que já foram postados há 2 meses, há 3 meses, há 6 meses, há 1 ano, vai pra lá que a gente, a nossa equipe de mídias sociais, sempre tá postando coisas bem legais pra você, facebook.com/mundopodpop.
Nosso e-mail,
o nosso e-mail, pra você que quer mandar uma mensaginha, quer mandar um número da sua conta com senha, é contato@podpop.com.br.
E se a pessoa tá ouvindo no celular, Glauber?
Se você estiver ouvindo no seu celular, pode dar o play tranquilamente, volta lá pro WhatsApp, fica conversando, que a gente vai continuar falando no seu ouvidinho.
Exatamente, você pode fazer o download e deixar salvo no seu celular.
Né? Muito mais prático, né, gente? Deixa lá no seu music player, mais confortável, mais cômodo, melhor pra você. Sempre pensando no seu bem-estar. Blaine está, claro.
Você está muito bom de
Eu estou muito maravilhoso.
Parabéns.
Então vamos embora.
Vamos embora, gente. Obrigado você, menina. Obrigado você, menino. E até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau.